Você está prestes a escutar mais uma produção Aguinaldo Inc., os podcasts mais selvagens do Oeste.
A Piricaba Safado.
You're the rocket. I'm with you. I'd like to take his face off.
Está começando o Nicolas.
Olha aí que bonito.
É.
Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage.
Que susto da porra, viu, mancha? Ô, susto da porra.
PJ?
Oi, estou aqui.
Quem é você?
Eu sou o PJ e eu estou triste porque eu não aguento mais ver filme Bad Vibes com o Nicolas Cage. Estou realmente abalado emocionalmente.
Amigo, ou você vê filme Good Vibes ou vê filme Nicolas Cage.
É verdade.
Não pode ser os dois. Continue aí!
Pronto pra ação, meu capitão.
Isso é plágio do Liam Kent.
Não é plágio, é referência.
Rudinei, quem é você?
Sou Roberto Rudinei, tenho 22 anos, nascido e criado na Pacatuba.
Tu tem 22, Rudinei?
22, sou jovem.
Vai se fuder, macho.
Não acredito não. Qual o seu signo?
Eu sou libriano também.
E seu ascendente?
Eu não sei, só sei até o libriano.
Sua lua, seu sol, sua Vênus, seu Marte, seu Plutão.
Não sei, não sei. Só sei até o libriano, cara.
Seu cu!
Ali é ariano.
Ai, ai. Oh, gostaria.
Estamos aqui hoje para falar de um filme muito legal. Que eu acho legal, não sei se o pessoal achou legal, mas eu achei legal. É, mas antes disso, nós vamos falar do Cage Fact. O que é o Cage Fact? O Cage Fact é um fato sobre a vida de Nicolas Cage que vamos aqui apresentar para vocês. Por quê? Porque esse podcast é um podcast de fomento à nicologia.
Sim,
concordo.
Entendeu?
Essa ciência tão relegada ao esquecimento, mas que a gente tá aqui pra trazê-la de novo à tona e fazer com que
Exatamente.
Cada vez mais pessoas se formem nessa faculdade de nicologia e se tornem nicólogos.
Eu acho que os signos deveriam ser substituídos por filmes do Nicolas Cage.
Verdade.
Eu sou Coné com ascendente em reféns, sabe? Algo assim.
Ah, tô ligado.
Eu sou homem de família com ascendente em outra face, mas a minha lua é em Birdie.
Eu sou Senhor das Armas com ascendente em um sacrifício. Acredita?
Nossa.
Eu não tive sorte.
Pesado.
Ah, isso explica tanto, PJ.
Explica muito, né, cara? Isso é tão um sacrifício, né, gente?
Falar isso. Ah, isso é muito sacrificiano.
É muito sacrificiano, meu. E o Rudney aí, que é todo conariano?
Sou desses.
Eu nem lembro o meu. Mas vamos falar o Cage Fact aqui. Que quem trouxe hoje foi o Pedro PJ Brandão. Fala aí, Pedro.
Eu aqui, ó. Eu. Gente, vocês têm ideia do que vocês vão estar fazendo nos dias 5 e 6 de janeiro do ano que vem?
Morrendo.
Pretendo estar vivo.
É, são duas pretensões muito boas. Mas o que vocês acham da gente viajar, gente?
Bora.
Acho boa.
Pra onde?
Vamos começar a fazer uma vaquinha aqui, cada um guardar na sua poupança, pra gente poder viajar lá pra Glasgow, na Inglaterra? Vamos?
Vamos.
Bora, bora, bora.
Inglaterra não, na verdade, na Escócia.
O que tem lá?
Cara, se a gente chegar por lá nos dias 5 e 6 de janeiro de 2019, em Glasgow, a gente vai poder assistir a segunda edição do Cage Arama.
Uou.
Um festival cofundado por Sean Welsh e Megan Mitchell, só com filmes do Nicolas Cage. O primeiro festival escocês só com filmes do Nicolas Cage.
Caraca,
porra, aí sim, hein?
Ah, vai ter a segunda edição ano que vem. A primeira edição foi nesse ano, que aconteceu nos dias 6, no sábado, dia 6, e no domingo, dia 7 de janeiro. Sabem por que dessa data?
Não.
Porque dia 7 de janeiro é aniversário do nosso querido Nicolas Cage.
Olha só.
E aí, pra homenagear esse avatar da atuação, o Cage Arama é esse evento que acontece em 2 dias. O ano que vem vai ser nos dias 5 e 6, né, de janeiro. E nesse ano, pelo menos, né, em 2018, eles fizeram a exibição de 2 tipos de filmes. No sábado, eles fizeram a exibição dos filmes que eles chamaram de Cage the Fighter, ou seja, Cage o Lutador, em The Holy Trinity. Olha só, Cage the Fighter and the Holy Trinity, né? Cage, o Lutador e a Santíssima Trindade, que foram os filmes do A Rocha, A Outra Face e Conner.
Caraca, que genial.
Aí sim, hein? E no domingo foi o dia do Cage que todos nós amamos, que é o Cage the Lover. Cage, o Amante. Em que eles falaram, mostraram, né? Exibiram os filmes Sonho Rebelde, de 83, Feitiço da Lua, de 87, e Arizona Nunca Mais, também, de 87. Então, é um festival de cinema que procura explorar, tal qual Podcast Nicolas, esse podcast que você, 18º ou 17º ouvinte do Nicolas Podcast, Podcast Nicolas, está ouvindo agora, para fomentar todas as facetas desse grande homem. Eles tiveram convidados muito bacanas, eles chamaram o Marco Kiris, que foi o dublê de corpo do Nicolas Cage em produções fílmicas de 94 até 2005, e também chamaram a Lindsay Gibb, que é uma pesquisadora canadense que é especializada nele, em Nicolas Cage.
Uma nicóloga, então.
Uma nicóloga, sim. Sim, uma das pioneiras, inclusive.
Nossa, que mulher.
Não é, não? Então, assim, fica a dica. O interesse do Sean Welch, que é um dos cofundadores, em 2019, é trazer o próprio Nicolas Cage. Ele falou aqui que o Nicolas Cage apareceu recentemente em um festival também sobre filmes do Nicolas Cage, que é o Cage, que acontece em Austin, no Texas. E ele disse que quer muito que o Nicolas Cage apareça em 2019, porque se ele não aparecer, abre aspas, se nada der certo, ano que vem a gente vai queimar um boneco gigante do Nicolas Cage na praça de Glasgow Green. Então, assim, acredito que Nicolas Cage deveria aparecer, se não pelo festival, pelo menos para estar dentro desse boneco de fogo.
Caraca, bicho.
Para ser ele o boneco.
Exatamente. Mas, gente, fica só uma dica também para os ouvintes que estão aí pensando em ir para Glasgow. Caso não dê certo, vocês, porque tá muito em cima, porque é janeiro e tudo mais, vocês também podem ir em abril, tá? De 2019, porque vai ter a KeanuCon, que é a primeira convenção sobre filmes do Keanu Reeves. Então fica aí a sugestão também.
Glasgow pioneira nas convenções especificíssimas.
Eu quero muito copiar essa ideia e tocar uns filmes do Nicolas Cage no Cine São Luís aqui.
Pessoal aí do Cine São Luís quiser fazer uma parceria com nós,
só chamar. Ei, vamos ver depois isso aí, quando terminar esse programa, vamos?
Sim, São Luís, ó, me liga.
Qualquer coisa a gente aluga aqui a areninha em frente à minha casa, bota na tela.
Baixam os filmes de forma diferenciada.
Né?
Mas qualquer coisa a gente fala mais sobre a KeanuCon no nosso podcast Keanu.
Isso.
É isso. Gostaram do Cage Facts?
Adorei.
Adorei, amei.
Acho que a gente pode ir pra Glasgow ano que vem. Fica aí a dica, o Cage-rama.
Bora ver a passagem aí, como é que fica o Airbnb.
Sim, sim, bora, bora. Vai dar certo, vai dar bom. Qualquer coisa a gente fica debaixo da ponte.
Bem pertinho.
Deve ter pontes em Glasgow.
Provavelmente. Deve morar trolls em Glasgow. Próximo bloco.
Eita, assim? É assim?
É, meu filho, eu sou péssimo em terminar o bloco também.
Você não tem papas na língua? Você só simplesmente vai?
Minha língua só serve para falar do filme que estamos aqui para discutir, que é 8mm, filme de 1999, dirigido por Joel Schumacher, estrelando Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, James Gandolfini, Peter Stormare e mais gente.
Exatamente. Filme sobre o tamanho peniano de Nicolas Cage.
Isso. O 8mm, na verdade, é um filme que conta a história do detetive Tom Wells, contratado para descobrir se um vídeo que mostra o assassinato de uma garota desconhecida é real ou não. É real, PJ?
Rapaz, creio que seja. Eu vi lá, uns amigos me mostraram, fiquei muito temeroso. Eu vi esse vídeo, estava no antigo site assustador.com.
Estava ao lado da foto da menina no corredor.
Exatamente, e as fotos também do acidente dos Mamonas Assassinas.
Isso, e o cara que parece o cabeção de cabeça aberta também.
Exatamente, fiquei com muito medo, mas enfim, tenso.
Gente, opiniões gerais sobre o filme. Primeiramente, o que vocês acharam? Eu quero falar o que eu achava, né? Eu imaginava que seria um dos bons, porque ele é conhecido e tal, tá na era de ouro do Nicolas Cage, ele veio entre Olho de Serpente e Vivendo no Limite, que é o filme de Scorsese, né?
Uhum.
Dirigido por Joel Schumacher, que apesar de ter dirigido Batman Forever e Batman Robin, dirigiu filmes bons, tipo Os Garotos Perdidos e Por um Fio.
Eu gosto muito de Por um Fio.
Cara, o Joel Schumacher, que a gente só lembra do Batman e do Robin, mas ele é um cara... Ele não é um puta diretorzaço, meu Deus. Mas ele é um cara bom, ele tem bons filmes. Além desses, ele tem o... Ninguém é Perfeito, se não me engano, que é um filme com Robert De Niro e o Philip Seymour Hoffman. Tem também um que eu gosto muito, que é o Dia de Fúria, JTP. Seu óculos foi inspirado pra esse filme.
Ah, é verdade. Comprei meu óculos inspirado no personagem do Michael Douglas.
Ih, que é isso?
E também o Lost Boys, bicho. Que Lost Boys, brother. Se tem um cara que fez Lost Boys, esse cara não pode ser considerado um péssimo diretor, porque Lost Boys é foda.
Se tem um cara que tem um filme que tem Jack Bauer, adolescente, tem que ser o...
Verdade. Ele também é um ótimo piloto de Fórmula 1, né?
Não. Ele também dirigiu aquele... O Número 23, que... Pessoas gostam, apesar de ser filme ruim. E também um outro filme de Nicolas Cage, que é Reféns.
Esse eu não lembro, eu não assisti. Se eu assisti, apaguei da minha mente.
Esse eu vi um pedaço, mas não lembro não.
Mas é o seguinte, Uma coisa que tem que ser dita sobre esse diretor e sobre esse filme é que esse filme não foi pensado pra ser um filme de Joel Schumacher.
Foi de quem?
Ah, não?
Não. Foi pensado pra quem?
A primeira opção de direção pra esse filme era o David Fincher.
Porra!
Pior que encaixa, viu?
E eu total vejo um filme do David Fincher ali, viu? É bem estilo dele.
Você vê ainda mais claro, JP, quando eu te disser que o roteirista desse filme também foi roteirista do Seven, que é um dos melhores filmes do David Fincher, se não o melhor, pelo menos a minha humilde opinião.
E dialogam, viu? Dialogam, são filmes que dialogam bastante.
Dialogam demais, cara.
Só que tem uma parada, quando teve a mudança de diretor, parece que uma das exigências... Eu não consigo falar essa palavra. Exigências. Obrigado, PJ. Foi que ele não queria que o roteiro dele fosse mudado. E quando saiu o corte pro filme ir pro cinema, o Joel Schumacher mexeu no filme. Teve alguns impasses com os produtores pra deixar o 8mm um filme mais comercial, entende? E o roteirista ficou meio puto, tanto que ele disse que nunca assistiu o filme na vida, de tão puto que ele ficou.
Ele tem que ouvir o podcast Nicolas agora pra saber como é que é o filme.
E eu, particularmente, senti algumas coisinhas, sabe? Quando você assiste um filme e bota a mão no queixo e fica se perguntando, cara, essa parada parece que não tava aí desde o começo, parece que não tava no planejamento original, saca? Não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu.
Não tive. Eu sou o mais burro que eu não tive.
Eu tive principalmente na sequência final.
Por quê?
Assim, eu gostei bastante do filme, já dando a minha opinião aqui geral. Eu acho um filme bem bacana e instigante, assim. É um filme longo, é um filme que acontece muita coisa. É um filme que quando parece que vai terminar, na verdade tá no meio. Então, assim, é uma investigação bacana, é um thriller muito envolvente. É um filme em que o Nicolas Cage, como a gente tá acostumado a ver aquele cara overreacting, tá muito contido. Ele é um personagem muito contido.
Sim.
Mas apesar de muito contido, ele não soa, como é que posso falar, falso. Não parece que ele tá querendo explodir a qualquer momento. Ele realmente tá numa atuação bem contida, e eu sinto que a edição do filme, a direção do filme, a forma como os outros personagens interagem com o personagem dele, não cai na galhofa, porque quando eu vejo o Nicolas Cage contido, cara, eu tô a um passo de rir, porque eu acho que ele vai fazer alguma besteira a qualquer momento.
Sim.
Só que no filme, a direção é tão bem feita que eu não sinto isso, eu não sinto que a qualquer momento ele vai ser motivo da minha risada. Inclusive, é isso, foi muito difícil pincelar um Cage Moment, acho que o Cage Moment é utilizado até como estratégia narrativa, assim.
Já você fala de Cage Moment.
Exatamente, a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas eu não gosto da sequência final. Eu acho que o Joel Schumacher traz um pouquinho da breguice que a gente consegue ver em alguns filmes dos anos 90, inclusive o Red Rock Quest. Eu consigo ver naquela batalha final desse
aquela
filme.
Aquela batalha final, nossa!
Aquela luta final, né? Aquele combate, aquele conclave de gladiadores. Eu consigo ver uma semelhança com a breguice daquele Morte por Encomenda que a gente falou antes. Mas eu acho que é coisa da época e eu realmente não gosto tanto, assim. Aquela coisa, a arma cai no chão, aí o cara atira a faca, aí pega a faca, aí atira o outro, aí vai, aí cai no chão, aí fala uma frase de efeito, aí sabe aquela coisa, aquela pantomima muito, muito boba, pra um filme que é extremamente denso.
Isso me incomodou zero, mas talvez seja o mesmo que incomodou vocês em Olho de Serpente, por exemplo, que eu achei total ok.
Eu devo discordar de algumas palavras ditas por PJ, porque
por favor.
Esse foi o filme que eu menos gostei da atuação do Nicolas Cage, mas eu não o culpo. Eu culpo o diretor. Porque em alguns momentos onde carecia de uma... de sensibilidade, um pouco mais de... como eu posso dizer? Um pouco mais de cadência do ator, o Nicolas Cage, ele deu uma derrapada. Mas eu acho que é culpa do diretor, porque o diretor podia ter meio que gerido mais o ator, entende? Por exemplo, eu vou até comparar com o filme passado, com o filme que eu gostei da atuação dele. Principalmente nesse momento mais contido. Nesse filme, quando o Nicolas Cage vai ver a filmagem que ele vai investigar pela primeira vez... O Joel Schumacher, ele faz uma parada muito legal que ele nunca te mostra o filme.
Isso é ótimo.
Ele deixa ele mostra a reação do Nicolas Cage ao filme e alguns pedacinhos, assim, do filme. Pra você sentir o horror daquilo ali pela expressão do personagem.
Pela reação.
Só que o Nicolas Cage, bicho, ele tá muito over nessa cena. Parece que ele tá uma nota mais, entende? Acontece uma coisa e ele faz... E nesse momento...
Mas Rude... Você não tá ouvindo,
nesse momento gente. Específico, carecia de um pouco mais de tato, sabe? Um pouco mais de cadência ali, que não teve nessa parte. Mas não é culpa do ator, eu acho que é culpa do diretor.
Foi tudo muito brusco, né?
Exatamente. Não soube pegar na mão do cara e dizer assim, olha, vamos fazer a cena assim, assado. Como, lembra no filme passado, que até o próprio Doug Lira, nosso convidado passado, achou legal o diálogo... Onde Nicolas Cage fala calmamente o seguinte: não, eu não vou para o hospital. Faltou aquele toquezinho aqui nessa cena. E pra mim me tirou total do filme nessa parte.
Entendi. Não me incomodou, mas me incomodou, mas eu te entendo.
Mas tu ficou fora do filme desde esse momento ou só esse momento?
Teve uns momentos mais pra frente, mas eu acho que vou guardar um pouco mais pra frente pra eu falar mais.
Sim.
Pois é, uma coisa que eu acho interessante, que é quando a gente começou a pensar no Nicolas, a gente tava pensando numa parada de discutir sobre cinema, né, falar um pouquinho sobre cinema, mas claro, com um toque de piada, porque enfim, é o filme do Nicolas Cage, né, é o que une os filmes que a gente tá falando aqui hoje. Mas acho interessante...
Pra mim é seriedade aqui, 100%.
É 100% seriedade, né? Até a risada, ela é séria. Porque aqui a gente é com classe.
Não, a risada é stock footage.
É um humor britânico. Mas eu particularmente tinha uma teoria, eu pensava numa coisa no começo, que o Nicolas Cage, ele atravessou décadas, né? Ele faz filme desde a década de 80 e tá fazendo filme até hoje. Então é uma teoria meio clara de que os filmes realmente são discursos da época, assim. É muito interessante como esse filme não daria pra ter sido feito em outra época que não em 99, assim. Tem uma cena até no momento em que o personagem do Joaquin Phoenix, né? Que ele faz um cara que é meio que pornógrafo, um cara que trabalha numa empresa que vende filmes de pornografia, que ele fala, né? Cara, a internet tá vindo, daqui a pouco isso aqui nada vai dar certo, isso aqui não vai funcionar mais.
Verdade.
Tá vivendo verdade. Os últimos momentos desse período. Então, assim como em Força G, que tinha as músicas da época, as questões filosóficas da ideia do videotape nos Olhos de Serpente, esse é mais um filme em que a gente percebe a relação das pessoas com as imagens nesse período, no final na virada do século, né? Da década de 90 pros anos 2000. É muito interessante, cara, como a gente consegue perceber ali o discurso da época mesmo. Como essas imagens, que hoje em dia qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento e um navegador de Deep Web consegue acessar em 10 segundos, ele fala sobre aquele momento e como aquelas imagens estavam inseridas naquele momento, a gente assim, pirando num assustador naquele site tenso, mas esse filme ele fala sobre o submundo, que é conseguir imagens de snuff, né, que é o tipo de filme que ele tá pesquisando e tal, pra saber se a menina morreu de verdade ou não, e outras coisas como pedofilia e coisas mais pesadas, né.
É, PJ, é engraçado que você falou isso agora, porque...
Você acha engraçado o snuff ou o Rudney?
Não, esse roteiro, esse plot, ele... Tu falou que, ele... Só se encaixa nesse tempo, meio que sim, meio que não. Porque o roteiro desse filme, ele é muito parecido com coisas que vieram antes dele. Por exemplo, tem um filme chamado Hardcore, ou Paul... Não sei falar o nome desse cara, é Paul Schrader. Se eu não me engano, esse cara, ele escreveu Taxi Driver. E é basicamente a mesma coisa. É um cara que ele acha algumas filmagens e ele vai investigar se aquilo é real. Aí entra no submundo da pornografia.
É de que ano?
Esse filme é de 79.
Caralho.
Ah, esse é o filme com o Al Pacino?
Não. O Al Pacino é outra coisa. E tem um livro também de uma mulher que é basicamente a mesma coisa. Só que parece que é um cara que vai vender uma casa e acha umas fotos lá dentro. E esse livro, ele é mais antigo do que esse filme que eu falei agora, o Hardcore. Só que como tu falou também, PJ, o lance que eu acho que diferencia o 8mm desses outros é o lance realmente da internet.
Que tá ali na virada, né?
O Joaquin Phoenix, isso aqui vai acabar, isso aqui vai morrer porque a internet vai matar tudo isso aqui.
É o momento em que ele fala sobre isso, eles estão chegando em um depósito onde realmente tem tudo que há de pior em questão de pornografia, coisa mais esdrúxula possível, mais tenebrosa, mais virulenta possível. E aí você percebe que é quase como uma casa de ópio antiga, né?
Uhum.
A galera vai lá pra se drogar, assim, pra ver aquelas imagens e se extasiar num ambiente escuro, fechado, um porão, porque fora disso é outra pessoa, é outra imagem, né? Você não pode ter acesso a esse tipo de conteúdo. E hoje, enfim, você consegue ter acesso a esse tipo de conteúdo. É criminoso ainda, continua sendo criminoso, mas você consegue.
Uhum.
Sim. Com mais facilidade do que na época, pelo menos.
Exatamente. O que vocês acharam de... enquanto técnicas do filme? Eu achei top. A trilha, primeiramente que eu falo da trilha, a trilha é muito boa. A trilha, pra quem viu a segunda temporada de Fargo, me lembrou muito aquilo, que é um negócio, sei lá, dissonante, tenso, parece filme de terror às vezes.
Sim, sim, concordo.
Caraca, hoje eu vim pra discordar mesmo, né, cara? Porque eu não gostei tanto da trilha.
Sim, veio.
Nossa, você é um idiota, Rudy.
Oh, desculpa.
Não que ela seja toda horrível, mas tem alguns momentos pontuais que eu acho que ela não se encaixa com a vibe do momento. Tem uma cena específica onde o Nicolas Cage vai pra um canto que, assim, aparentemente é perigoso, que ele pode se dar muito mal.
Aí tem um techno, aí toca uma música eletrônica.
Toca um techno. Pô, eu fiquei tipo, caraca, isso não tá conversando, entende?
Eu discordo de tipo que eu acho que conversa.
Eu não acho que conversa, é diferente até porque, tipo, às vezes tocam umas músicas árabes nas passagens de tempo. Pra mim...
Sim, verdade. Eu gosto disso.
Quando começou a tocar, eu fiquei tipo...
Tudo que tu não gosta, eu gosto.
Como assim, legal, cara? Eu não entendi. Talvez eu esteja sendo um pouco ignorante. Eu não entendi o porquê daquela trilha ser daquele jeito, casando com essa narrativa mais densa, mais pesada, entende? Por isso que eu não gostei.
Quanto à trilha, eu tendo a questão do Jota, o estranhamento, eu tenho o mesmo estranhamento do Rudy, mas eu tendo a gostar como o Jota gostou, entendeu? Eu tô no meu tema, assim. Mas o que mais me chamou a atenção tecnicamente é a fotografinha. Eu acho a fotografinha do filme muito bonita. É quase como ele se fosse bem formalista. Quase pra ser um contraponto à ideia amadora da câmera na mão do Snuff, né? Do vídeo Snuff. É tudo muito bonito, é um enquadramento aberto, a câmera vem fechando num zoom bem devagarzinho, e sim, o enquadramento deles é muito formal. A dinamicidade do filme, ela se dá por conta dos cortes, da edição, não é por causa do enquadramento ou da câmera, porque ela é uma câmera muito parada, é uma câmera que faz movimentos laterais.
É bem convencional.
É, exatamente, e eu acho que é proposital, sabe? Pra dar exatamente o contraponto e o choque quando a gente vê os relances bem rápidos, né? Do vídeo Snuff, assim, daquela câmera rápida, tremida e amadora que o filme pede.
Então, falando que eu gostei da técnica, também não foi o todo, que tem horas que ele vacila, mas eu gosto muito de como o Joe Schumacher, ele filma os diálogos, porque não é só fazer o tradicional, sabe, o over the shoulder, um personagem fala, enquanto a câmera tá no ombro do outro personagem com quem ele tá conversando, aí corta e vai pro ombro do personagem, não sei se deu pra entender, né?
Um bate e volta que é muito comum em novela.
Isso, exatamente. E o que o Joe Schumacher faz, ele pega a câmera, ela vem deslizando devagarzinho, fazendo um movimento meio circular entre os dois personagens, e é muito legal porque quando o Nicolas Cage ou a pessoa com quem ele tá conversando vai falar uma parada mais tensa, dá uma informação pra ele mais precisa, dá o tempo certinho da câmera vir deslizando, e no momento que o cara fala, a câmera tá pertinho dos dois, pra mostrar bem a reação do cara que fala e do cara que escuta. Isso eu achei bem legal. Só que o Joe Schumacher, ele não sabe dirigir cena de ação. As cenas de ação desse filme, elas são pra lá de ridículas.
São sofríveis.
É do tipo, o Nicolas Cage vai chutar um cara, o Nicolas Cage levanta a perna, tem um corte brusco pra cara do cara fazendo um... Entende?
O problema disso é que o filme todo não é um filme de ação. Mas chega um momento que ele vira um filme de ação.
E aí fica paia.
Exatamente.
Aí fica
estranho. E se você não sabe dirigir ação, você não bota cena de ação no seu filme, brother.
Pois é. Provavelmente é o que o roteirista falou que é o comercial do filme, né?
Sim, eu queria falar sobre essa questão do diálogo que tu falou, Rudy. Que eu lembrei de uma coisa que eu achei muito estranha nesse filme, mas eu gostei. É um estranho bom, assim. É um filme que tem muito diálogo por telefone.
Sim.
O que a gente costuma ver nos filmes, pelo menos, assim, quando tem diálogo pelo telefone, é, por exemplo, quando eu tô falando com o Rudy, e aí o Rudy fala, e aí, PJ, beleza? Só que aí tá no telefone, né? E aí, PJ, beleza? Como é que tá? Como é que tá esse corpo maravilhoso? Esse beijo gostoso? E aí, o efeito fica como se fosse efeito de telefone, né? Só que no filme, quando uma pessoa fala com outra pessoa pelo telefone, a voz da pessoa tá como se estivesse no mesmo ambiente que a pessoa. Tipo, não existe efeito de celular, não existe aquele efeito que a gente costuma ver quando tem cenas em que tem um telefone, que as pessoas estão falando pelo telefone. Então, se o Nicolas Cage tá falando com a esposa dele começa a falar, e aí a voz dela fica como se estivesse no mesmo ambiente com ele, e aí corta pra ela, e fica nesse vai e volta de fala, sem precisar de efeito de telefone. Eu acho isso muito, muito, muito interessante, assim. Me estranhou, foi um estranhamento, primeiro momento, mas em segundo momento eu percebi que eu tinha até gostado.
Show.
Eu acho que eu não percebi isso enquanto eu assisti, sabia? Não me chamou a atenção.
É porque é muito, muito singelo, assim. É tipo, sutil, é tipo, né? O diálogo. É muito sutil. É tipo o diálogo que o Rudy tava falando aí. É uma coisa que eu particularmente não percebi, mas agora que ele falou, eu lembrei.
Uhum. Ah, e outra coisa que também é legal, porque o diretor de fotografia e o Joe Schumacher, eles sabem criar momentos. Tem uns momentos no filme que são legais, cara. Por exemplo, tem uma cena bestinha, que é o Nicolas Cage saindo da casa, de uma casa, descendo uma escada, e parece que ele tá entrando dentro da escuridão, porque essa é a hora em que Nicolas Cage vai entrar no submundo da pornografia.
Uou.
É muito legal essa cena, é muito curtinho, mas é bem legal.
Em slow motion, né? Ele vai descendo bem devagarzinho,
ele vai descendo,
né?
Puto!
É, exatamente, exatamente. Gente, só uma coisa. Vocês se ligam naquela cena que ele chega no apartamento aristocrata, bonitão, da velha, e aí vem um cara falar com ele, e eu olhei pro cara, e eu disse, caralho, bicho, o Matthew Modine de novo.
Sim, o Matthew Modine.
Oi?
Mas não era. É o cara aqui, de bigode, o mordomo.
O advogado, é o advogado.
É o Anthony Held, que é o Matthew Modine genérico.
Ah, tá. É um cara que parou de passar com o Matt Modine, pode crer. Pode
cara,
crer.
Eu disse,
ele está
Deus.
Para o Matt Modine como o Mark Wahlberg está para o Matt Damon.
Exatamente. Rob Schneider está para Adam Sandler. Eu jurava que era o Matt Modine, mas não era. É um cara chamado Anthony Held, que é muito parecido com o Matt Modine. Tipo, é cagado e cuspido, entendeu?
Sim.
E quando eu vi, eu meio que pulei para trás, assim. Eu parei. Não pode ser o Matt Modine de novo. Não pode ser o Cageverse acontecendo. Aí eu fui ver, mas não era, fiquei triste.
Vamos aproveitar isso e falar um pouco sobre as atuações. Eu gostei muito de James Gandolfini, o rapaz de Os Sopranos.
Sim.
Está um maluco do caralho. muito bom. Peter Stormare, o Diabo de Constantine, que é por onde eu conheço ele, mas ele fez coisas melhores.
Ele fez um diabo diferente.
Ele é aquele tipo de ator que tá em vários filmes, nada a ver, só que ele sempre tá bem.
Ele tá em Um Grande Lebowski, ele tá indo naquele videogame Until Dawn.
Uhum.
Ele faz um produtor pornô, e o maior estereótipo possível de produtor pornô bizarro que você poderia imaginar. Outra atriz desperdiçada aqui que temos, Catherine Keener,
que é a esposa do Nicolas Cage.
Justamente, esposa do Nicolas Cage no filme que fez o Corra. Quero Ser John Malkovich, fez o Corra. Ela é muito boa e tá lá fazendo marromeno.
Fazendo nada.
Ela é boa, mas fazendo nada. Sendo a esposa, infelizmente. Que esse filme também tem esse problema de ter poucas mulheres e toda mulher que aparece se foge.
Sabe uma parada que eu senti quando eu descobri que o roteiro tinha sido mexido? Eu pensei que ela não tava ali no roteiro original. Ela tava ali pra dar um compasso moral pro Nicolas Cage só. Essa é a função dela. Eu pensei, isso foi uma das coisas inseridas pra amenizar o tom do filme. Só que eu lembrei que esse cara, ele escreveu Seven. E o Seven
que também tem a mesma
é um roteiro
coisa.
Maravilhoso, só que tem esse mesmo problema.
Uma personagem feminina que eu gosto muito no filme, que rouba a cena em todas as vezes que aparece pra mim, é a mãe da menina.
Sim.
Boa.
Que
é o nome dela aí?
Vou procurar. Mas eu acho ela excelente no filme. Toda vez que ela aparece, eu acho muito bom. A gente sempre consegue sentir o que ela tá sentindo. Às vezes ela só quer uma companhia, alguém pra tomar um chá. Às vezes ela só tá chorando. É a Mira Carter. Eu acho que é Mira Carter. Ela é muito boa, assim. Eu acho ela uma atriz muito boa e quando ela aparece, ela se destaca. Ainda mais diante da atuação apática, né? Do detetive, que é do Nicolas Cage.
Daí, tem a atuação de Nicolas Cage. A atuação de Nicolas Cage me incomodou no começo. Por quê? Porque ele fala muito baixo, não dá pra entender o que ele fala. Parece que quando ele fala baixo, ele fala enrolado assim, ele começa a falar assim, aí eu não entendo o que ele fala. Vocês também acharam isso ou não?
Um pouquinho. Os nossos tímpanos estão tão acostumados com o Nicolas Cage gritando, e a gente já veio daquele Eu, Deus e Bin Laden, né? Então a gente meio que já veio dele gritando. Aí quando ele fala baixo, a gente não consegue ouvir, assim.
Eu achei ele bem medíocre, mas no sentido mediano da palavra, sabe?
Quando ele
tá operando ali, ele não tá fazendo nada demais. E quando ele é requisitado, ele não tá tão bem como na cena que eu exemplifiquei momentos atrás.
Tem uma coisa nesse filme que eu acho bacana, que aí é de personagem e, consequentemente, de Nicolas Cage, né? Porque ele tá interpretando o personagem. Eu gosto muito de como ele passa daquele cara que tu achou overacting, né? Do nojo, da imagem...
Uhum.
Pra um cara que tá falando com a esposa e jantando e assistindo. O vídeo que no momentos antes tava chocando ele.
É, pois é.
O personagem parece que com o passar das cenas, ele vai sentindo como se ele fosse adentrando e aquelas coisas nojentas e absurdas que ele tava vendo, né? O assassinato, a violência, ele vai sentindo como se isso fosse, com o passar do tempo, só sendo mais uma terça-feira qualquer.
É como o personagem do Joaquim Fênix fala pra ele, né? O lance do diabo.
Uhum.
É, como é que era?
Vai se dessensibilizando. Foi a palavra
Exatamente.
Que eu anotei enquanto eu assisti esse filme.
E como é que era a frase do personagem do Joaquin Phoenix que ele fala? Você não enfrenta o diabo.
Ele fala, Sir, can I interest you in a battery operated vagina?
Não, ele fala
que
tipo.
Eu acho que esse é um ótimo queijo mole.
Ele fala tipo, o diabo, você não muda o diabo muda você, algo desse jeito. Eu senti isso.
É alguma coisa do tipo.
E eu queria até finalizar o que eu disse que ia voltar, o que eu não gostei, é que a minha sensação com esse filme é de potencial desperdiçado. Porque eu acho que ele levanta algumas questões. Só que ele não corta, sabe? Ele não se aprofunda. Por exemplo, tem esse lance do personagem do Nicolas Cage ir mudando aos poucos e se dessensibilizando pra violência. É tanto que eu sinto que ele toma uma atitude lá no final do filme que eu não senti que essa dessensibilização ela foi tão...
Foi de repente, né? Eu também percebi isso.
Isso, nesse momento foi abrupta, sabe? E pra pior ainda, no finalzinho do filme é como se tipo, mas tudo bem, ficou tudo ok, tá? Ele não mudou nada não, a vida dele continua normal, mesmo depois de tudo que ele viveu. E tipo, outras questões do tipo,
é verdade.
Por que que rola violência contra mulheres, entende? Eu lembrei até daquele documentário do India's Daughter, não sei se vocês já assistiram, que é o mesmo discurso que um personagem X fala pro Nicolas Cage, que ele pergunta, por que que você fez isso? Aí o cara meio que responde assim, cara, porque eu podia, entende? Tem esse discurso assim, que poderia ser interessante, só que ele não é tão explorado aqui. E também é um lance do cara que comete a violência, que a gente sempre imagina ele um monstro, e na verdade ele é só uma pessoa comum, fazendo monstruosidades.
Eu acho isso muito bom.
Ele até fala isso.
Eu achei isso muito bom. Apesar da cena ser brega, que eu acho que esse é o grande problema, do meio pro final, a coisa vai ficando cada vez mais brega.
Essa cena é meio filme de terror demais.
É, exato. Mas eu gosto desses diálogos, eu gosto dessa ideia. E se você parar pra pensar, essa desmistificação da ideia de que o estuprador, o matador, o assassino, o feminicida é o monstro, até hoje cara. É uma questão que deve ser posta. Isso, esse filme é de 99, tá ligado?
É comum, cara, você, tipo, ver a notícia sobre um homem que praticou uma violência contra uma mulher e um comentário que você vê é tipo, ah, mas isso não é um homem de verdade. Não, brother, isso é um homem, hein?
Ah, nem todo homem. É, exatamente, exatamente. Cria-se a ideia do monstro, dessa pessoa como monstro, pra tentar tirar a verdade da questão, que a verdade é que praticamente todo homem tem esse potencial, né? É muito, muito, muito avant-garde esse negócio. É muito vanguarda essa discussão. E é muito interessante que essa questão seja levantada num filme de 99. Isso realmente me pegou.
É, pois é, o que eu fico meio decepcionado é porque essa questão foi levantada. Mas ela não foi explorada. E eu acho que ali, do meio pro fim, como a gente fala, tipo, ele tem duas metades. O lance é um filme de investigação e depois fica uma parada mais de ação. E nessa hora da parada de ação é onde essas questões são levantadas. E elas são esquecidas, só são, sabe, olha isso aqui, não, mas volta pra cá, sabe? Eu senti que faltou o roteiro ir mais fundo nesse ponto, que era onde realmente o filme poderia se sobressair, não nas cenas de ações.
Esse meio pro fim, inclusive, é a parte que o filme está mais esticado, mais do que deveria, que eu acho que ele podia ter acabado bem antes, podia ter dado menos falando aquelas cenas, né? Mas tudo bem.
Vocês estão percebendo que a gente está pegando uma coisa em comum em muitos filmes do Nicolas Cage, os finais acabam o filme, literalmente?
Até onde eu sei, final acaba o filme.
É, eu sei. Foi essa piada.
Ah, tá. Ah, foi a piada? Desculpa.
A piada, geralmente, a gente ri no final, mas...
Quando é boa, eu percebo.
Aqui a gente desconstrói muita coisa, inclusive a ideia de piada que é pra rir.
Entendi.
Pois é, eu acho que a gente tem muitos filmes ruins, assim. E aí acaba caindo na frase que o Rudney falou, que é potencial desperdiçado. Se tivessem filmes com finais melhores, talvez a gente tivesse notas melhores.
Se tivesse mais David Finchers no mundo, acho que seria...
É verdade.
É uma boa. Gente, vamos entrar na parte que, segundo a nossa última pesquisa de opinião, é a parte mais interessante do podcast para os ouvintes, que é o Cage Moment.
Ah, apesar que era a parte que termina e o pessoal finalmente pode assistir podcasts melhores.
Não, porque a discussão está boa, mas está uma parte mais importante, que é a discussão sobre Nicolas Cage enlouquecendo.
Pronto.
Quero dizer que o Nicolas Cage geralmente é um cara doido, né? Nos filmes, a gente já percebeu isso aqui, 15 episódios, 16 episódios agora, né? O cabelo é doido. Mas, nesse filme, foi muito bem construída a loucura dele, de um pouquinho, né? Como a gente já percebeu antes. E a partir desse momento, quando aparece os Cage Moments mais top.
Sim.
Apesar de ter uns antes. Que é quando ele, por exemplo, ele enlouquece do encontro naquela cena que tá todo mundo junto ali, toda a galera do pornô e o assassino, sei lá, todo mundo junto ali. E ele começa a enlouquecer. Por que que vocês fizeram esse filme? Por quê? Por quê? Por quê, porra?
É engraçado porque é o Nicolas Cage, mas ela é muito ruim, bicho.
Você acha? Eu acho
ela muito ruim, sabe por quê? Sim. Porque é como se descesse uma lousa e o cara que tá dirigindo, escrevendo, falasse, agora é hora de eu lhe explicar todo o plot.
Tá, tem isso.
Okay. Eu pensava que essa cena, o Nicolas Cage tava falando aquilo pra ter uma gravação dos caras, mas não, era só o roteiro ruim mesmo, usando exposição barata pra ti.
Ele tava indignado, cara. Tava indignado. Eu fui no sentimento.
Eu embarquei nessa viagem louca.
Mas antes tinha outros Cage Moments também, que é um cara que eu... O cara fala assim, eu sou hétero, ele fala, parabéns.
Muito bom. Eu adoro todas as vezes que ele diz assim, e por favor, não me chame de papai.
Sim, era o meu. Sim.
Eu adoro todas as vezes que ele diz isso.
É pro Joaquim Fênix,
e também tem uma parte,
né?
Que ele dá um dinheiro pro Joaquim Fênix, eu acho que assim, porque ele fala assim, o que é isso? Eu dou um dinheiro pra alguém, eu falo, o que é isso? Ele fala assim, esse é dinheiro, é usado pra...
Comprar coisas,
pra,
né?
Para comprar bens e serviços.
É o bruto, dedicado como um coice de mula.
Ô, cara... A gente falou pouco do personagem do Joaquin Phoenix, mas é muito legal, bicho.
Ah, merece.
Muito
merece
bom,
ponto,
e a relação ponto. Dos dois é muito bem legal, apesar de ser esquisita no começo, mas é bem legal.
É esquisito porque a gente tem de um lado o detetive frio e calculista, né, que tenta ser o Nicolas Cage, e o Joaquin Phoenix, que é o doidão, né, que se envolveu desde
cedo. É um moleque do caralho.
E um menino velho que quer fazer futuro na música. Então, assim, é muito interessante a dinâmica dos dois, assim, como um vai modificando o outro no decorrer do filme.
Sim.
Mas o meu Cage Moment que eu gosto é quando o senhor soprano lambe o cano de um revólver.
Ah, isso.
Ele fica fazendo zoadinho assim.
E é logo depois dessa cena que o Nicolas Cage liga pra mulher dele, eu acho. Não, liga pra mãe da menina e fala assim, me dê sua permissão para machucá-los. Isso aí foi, eu achei.
Isso foda. É pesado, achei pesado.
Pesado, pesado.
É quando rola o Nicolas Cage as The Punch, né?
Exatamente.
Mas é
e
isso,
depois
gente.
Vai se desenvolver em Mandy, né? Que é um filme que tá vindo aí.
Exatamente. Cara, agora que eu percebi que esse talvez seja o episódio mais sério do podcast até agora, não sei.
Provavelmente.
É porque eu acho que é o podcast que o Nicolas Cage foi mais sério, assim... sei lá, porque tem aqueles filmes que ele tenta se segurar.
É o filme mais sério, com certeza.
É verdade.
Por exemplo, no Red Rock West, né, no Morte por Encomenda, que ele é sério até certo momento, mas tá a hora de espiroca, né? Esse filme aqui é galhofa. É o que mais demora. É o filme galhofa, mas esse aqui não, ele é um filme sério, o Nicolas Cage é sério, e demora pra virar o Nicolas Cage que a gente aprendeu a amar.
É, e o filme também fala de um tema sério, né, então...
Sim, sim. Mas, assim, entre falar de um filme sério, de um tema sério, eu acho o Live in Las Vegas também, entendeu? Tipo, eu acho, inclusive, o Live in Las Vegas...
É mais pesado, né?
É, acho até mais pesado, porque mostra coisas que esse filme não mostra, sabe? Então, assim, sim, eu meio que... Por isso que eu acho que eu comecei o programa dizendo que eu não aguento mais ver filme bad vibe, assim, porque foram dois em sequência, assim, e esse, sem dúvida, foi o mais sério deles. Esse foi mais sério até do que o Birdie, que a gente sim. quase não fez piada. Uhum. Mas é isso. E eu acho que, dos filmes que a gente falou até hoje, eu acho que esse é o que o Joel Schumacher usa inteligentemente o Cage Moment como estratégia narrativa. Ele espera o momento do roteiro, da narração, pra o que pra esperar. E quase vejo ele atrás da câmera assim, Nicolas, brilha. Aí vai.
É assim, ele tá lá, né, e fala, Nicolas, é agora. Release the Nicolas.
Faz teu nome.
Exatamente. É naqueles filmes de roteiro, né? Tipo, Story do Robert McKee, vai ter assim: inércia, detonador, primeiro turning point, segundo turning point, cage moment, né? Ápice, não sei o que, não sei o que. Porque é isso, assim, ele esperou o momento certo pra release the cage.
BJ, aproveita tua análise profunda aí e dá tuas notas.
Boa. É, eu acho um filme que traz questões muito boas. O Rudy até falou disso, só mal utilizadas são, mas eu acho que traz questões boas. É um thriller que me envolveu, até onde ele foi thriller, me envolveu. Quando ele vira filme de ação, realmente é um problema. Tem umas analogias bacanas, tem umas questões, por exemplo, sobre a culpa católica no filme, que é muito interessante. A família que contrata o Nicolas Cage, o sobrenome é Christian. O nome da jovem que morre é Mary. Tem um momento em que o personagem do Joaquin Phoenix fala sobre ressurreição. Existe a cruz, né? A imagem da cruz. Então, assim, o filme, ele tenta brincar com esses elementos do catolicismo, do cristianismo e a culpa e a violência extrema e o sexo. Enfim, são muitas questões que eu acho interessantes, mas que também são semi-abordadas ou abordadas de forma mais ou menos boa. Podia ser muito melhor abordada com um diretor melhor, eu acho. E como eu falei, eu acho que o filme se perde do meio pro fim por causa da breguice do Schumacher. Então, pra mim, como nota de filme é filme 7... Acho que é um filme bacana, assim, passa na média pra mim. Poderia ser 10, o que é o que me deixa mais triste, mas acho que sim, é um filme de 7. E a Nikonota, eu dou um 6. Eu acho que quando o Nicolas começou a brilhar como Nicolas Cage, já o tempo, o filme já tava acabando. E aí não deu tempo.
Só queria explicar aqui que a nota como filme é nota como filme, a Nikonota, que o PJ citou, é a nota enquanto palco para Nicolas Cage brilhar.
Exatamente. Ixi.
Eu vou falar logo a minha aqui. A minha nota como filme era 9,5, virou 9, porque vocês me convenceram que é um filme um pouco pior do que eu achava que era. Vocês me corromperam, o diabo me corrompeu. Ah, nada a ver antes. É, PJ, o nome da atriz que tu falou da a mãe da menina é Amy Morton, não é a Mira Carter.
Ah, desculpa. Só... então. Gostou de
fake news, PJ.
Tô nessa, é época de eleição.
Pois é, o filme 9 eu achei o filme ótimo. Achei que a maioria das coisas que ele se propôs a fazer é bem feito. Achei bem filmado, boa trilha, boas atuações. O maior problema pra mim é roteiro, né? Que ele é maior do que deveria. Tem aquela parte final que é estranha, que não combina com o resto. Mas a dessensibilização, não sei qual a palavra certa do Nicolas Cage, foi bem legal, bem construída. Mas a parte do justiceiro não é tão legal, né? Apesar disso ser meio justificado, mas só mais ou menos. Pra mim, provavelmente, é um dos melhores filmes que a gente viu até hoje, né? Aqui nesse podcast. Acho que vocês não concordam, mas pra mim foi. E também achei que foi um dos melhores filmes enquanto palco para Nicolas Cage brilhar. Então eu dou 9,5.
Uou, olha aí. Fui pego de surpresa, não estava esperando.
Apesar de ele passar o filme todo bem sério, bem contido, a construção pra ele virar Nicolas Cage é muito boa. Então isso eu tô tomando como critério aqui também, porque eu achei muito bom toda aquela escalada nicológica do Nicolas Cage.
Maniscalada.
Ele é um filme bem regular, ele tem momentos bons. Em quase todas as instâncias ele tem momentos bons e momentos ruins. O Joel Schumacher, ao mesmo tempo que ele filma bem diálogo, sabe criar alguns momentos interessantes. Cenas de ação tenebrosas, direção de atores em alguns momentos também falha. A trilha tem momentos interessantes e momentos ruins. E tem um lance do potencial desperdiçado que eu não sei se a culpa é do roteirista, se a culpa é do diretor ou se a culpa é do produtor, né? Porque o lance é que...
A culpa é nossa, Rui. Espera demais.
Não, é porque o lance é que, tipo, ele se propunha a ter discussões mais relevantes, mais densas, e ele acaba jogando isso fora. Eu não sei se foi pressão do produtor querendo fazer o filme ser mais comercial. Nunca saberemos desses bastidores, né? Mas então o que importa é o que tá lá pra gente o filme. Então, por ele ter esse potencial desperdiçado... E essas escorregadinhas, eu acho que ele é um filme nota 6. Na verdade, eu vim disposto a dar menos. Só que na discussão eu percebi que ele tem sim pontos interessantes, tem sim pontos a serem destacados. E não é um filme de todo ruim, ele merece ser assistido sim.
Woody, ao contrário do assassino, você é um...
Eu sou um pouco monstro. E é engraçado porque, assim... Uma pergunta que era pra ter feito no começo, mas vocês lembram da primeira vez que vocês viram esse filme? Ou foi a primeira vez de vocês agora?
Eu nunca vi ele inteiro, eu já vi pedaços dele.
Eu lembro que eu era uma criança, acordei meio tarde da noite, eram 11 horas, eu liguei no SBT, ou era na Globo, tava passando esse filme. Eu comecei a assistir, eu comecei a ficar com medo, eu comecei a ficar com muito medo, comecei a ficar com mais medo ainda. Eu desliguei, corri pra cama e fui dormir.
Porque é um programa muito infantil mesmo, você vê pessoas com máscara de sadomasoquismo matando umas às outras.
É, bicho, e eu lembro que esse filme me apavorou por muito tempo, que falava em filme que dava medo, esse filme vinha na minha cabeça. E como filme de Nicolas Cage, aí eu vou dar um 4.
Porra.
Porque eu acho que quando ele foi requisitado pra ser o Nicolas Cage overacting, ele não foi muito bem. Quando ele foi requisitado ser o Nicolas Cage bom ator, ganhador de Oscar, ele também não foi muito bem. Então, em geral, ele tá bem mediano e escorregando em certos momentos. Então, pra mim, isso configura um 4-4-4-4.
Vocês são pessoas péssimas. É, vocês...
Eu?
Botaram meu filme lá embaixo no ranking. Tá bom? Ele ficou com nota 7,3 de filme e nota 6,5 de Nicolas Cage. Eu vou pedir uma recontagem dos votos depois.
Eu acho que merece sim. Merece recontagem e acho que foi golpe.
Também. É, voltamos já então.
Coisa eu esqueci.
Meu amigo, o tempo passou.
E eu sofri calado.
Não deu pra tirar...
Mas um pensamento.
Queria dizer que estava apaixonado.
Estamos de volta. Oi?
Oi, tudo bom?
Oi, tudo bom?
Como é que vai?
Voltamos?
Como vocês estão?
Tô bem.
Paz, tô bem.
Você está bem depois de dar essa nota péssima para o filme?
Eu estou super bem, cara. Estou com consciência limpíssima.
Pois então, tá o fodão, recomendo coisa melhor só porque tem queijo no nome.
Então, eu vou dizer uma coisa aqui, né? Eu corro esportes. Eu sou uma pessoa, um esportista nato.
Ah, quer dizer que você é atleta,
eu sou um atleta, o meu bucho aqui, cara, não reflete minha atleticidade, mas minha cabeça, minha mentalidade é de atleta, com certeza. No meu desejo, eu sou um atleta.
É um atleta do xadrez.
Então, cara, eu gosto muito de esportes de contato, as famosas lutinhas, né?
O rola, como é que chama? O pega,
é, no jiu-jitsu é o rola. No Muay Thai era luva, vamos tipo, fazer uma luva. Então, assim, eu gosto de lutinhas, né? Gosto do famoso MMA. E tem gente que acha que o MMA se chama UFC. Porque o UFC é a maior organização de Mixed Martial Arts na atualidade. Mas existem outras.
Organização de quê?
Mixed Martial Arts. Artes marciais mistas.
Entendi.
Mas existem outras organizações. Existe o Bellator, existe o saudoso Pride. Eu sou um dos filhos órfãos do Pride, que assistia DVDs do Pride.
Pra ver pessoas se matando.
É, quase isso, né?
Basicamente.
Aquele WWE também é, né?
É lutinha também. Assim, é um teatrinho, mas é um teatrinho de lutinha que também tem seu valor.
Não fale mal de John Cena.
Que também tem seu valor é o Cage Warriors.
O quê?
É um evento de artes marciais mistas situado em Londres, que atua desde 2001. Salvo engano aqui.
Olha aí.
E de lá surgiram, bicho, vários caras aí grandes no mundo da lutinha, que nem o Gegard Mousasi, o Michael Bisping, o Conor McGregor, que aí é o cara mais conhecido no momento, esse babaca.
Esse é aquele apresentador de programa de entrevista, né?
É, não, é primo dele. E outros lutadores mais conhecidos aí lutaram no Cage Warriors. Então essa é a minha indicação.
Muito bem.
Rapidão.
Mas eles estão numa gaiola?
Exatamente, é uma gaiolinha. Mas como eu já disse, MMA é tipo um Pokémon, bicho. Bota dois bichinhos lá pra se degladiar. Aí você joga a bolinha no outro.
É, vai ter a música do Pokémon no final da trilha sonora.
Fica a dica. Boa. Fica aí, inclusive, uma dica aí, gente. Já que a gente vai pra Glasgow, a gente já pode dar um pulinho em Londres e assistir umas lutinhas.
Sim.
Cage Warriors, né?
Exatamente.
Vamos de Cage em Cage pela Europa toda. Lá a gente
faz pacote focado somente em Nicolas Cage. Fica aí a dica para as agências de viagens que ouvem e vão patrocinar
Cage Tour.
Podcast Nicolas. O Cage Tour, exatamente.
Depois dessa ideia milionária, vamos pensar um pouquinho aqui para ir para o próximo bloco.
O cara botou aqui no Twitter: ganhar carro por ser aprovado no vestibular é tão elite, né? Eu ganhei uma calça. Quê? Ganhei uma calça.
Ei, bicho, mas a calça tá... Uma calça é cara, velho. Dependendo da calça, aí.
É, né? Uma calça pra uma jovem de 300 reais.
Uma calça pra um jovem de 300 reais. É isso mesmo. A jovem é 300 reais, a calça não é.
Se for uma calça daquelas outfit, tá ligado? Calça que é Gucci, Lucci, Carucci.
$500.
Uhum.
$300 é o preço do ingresso pra fazer jabá aqui no Nicolas Cage. Eita, no podcast Nicolas.
Anunciantes, vocês estão escutando aí? Sabia? Forte abraço.
É, fora o quem é participante, né? Como, por exemplo, o PJ.
Eu posso?
Vá.
Tá bom. HQ sem roteiro, eu não paguei meus $300 aqui de graça. Podcast sobre quadrinhos que toda segunda-feira tá indo aí pra rede mundial de computadores, com entrevistas com pessoas que produzem, divulgam e estudam quadrinhos. iradex.net/HQ sem roteiro ou procura por HQ sem roteiro nesse mesmo agregador de podcast que você está ouvindo, o Podcast Nicolas, que por sua vez você pode encontrar também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, por @ Podcast Nicolas. Procurem, sigam a gente. No Instagram a gente faz vários stories bacanas, com perguntinhas, com interação com o público, porque a gente sabe que a gente tem que trazer alegria para os nossos 17 ouvintes.
A gente faz perguntas importantes com montagens do Nicolas Cage. Rudinei, faça o meu e o seu aí, por favor.
Então, o meu jabá, você pode me achar no Twitter, @Rudilonia.
Eu pensei que tu tinha falado, pode me achar no Tinder.
Aí você também pode.
Pode achar também.
Eu sempre coloco 24 km pra dar um...
Tá lá, Roberto,22.
É, exatamente, pior que é isso mesmo. Então é isso aí, no Twitter, @Rudilonia.
22 o quê? Não diz.
Vamos lá, faz papo.
É mais do que 8 milímetros.
Mas sim, se você quiser saber o que eu escrevo, olha lá no site do Iradex. Eu vou voltar a escrever, eu prometo. Eu, pessoas que estão no Iradex e me cobram textos, eu vou escrever. E você pode escutar os outros podcasts aqui do Agnaldo, do Molho Shoujo. E se você quiser saber do JP, você pode ir lá no @JumboPaulo. Não JumboPau, porque esse vai levar pra cantos obscuros da internet. E também, todo dia, músicas de videogame diferente. É isso aí.
Isso aí, obrigado. Obrigado, Ajudei. E agora, a parte que o PJ mais gosta.
Eita porra. Tô nervoso.
Que é... Tchau, né? Tchau. Não, antes do sorteio. Sorteio.
É sorteio, cara, calma. A parte que eu mais gosto é a parte que a gente vai embora. É isso que eu tô querendo dizer.
Eu queria fazer uma quebra de expectativa.
Viu? É humor de novo, viu? Isso é piada, PJ. Aprende, bicho.
Olha,
stand-up.
Aí. Cara, eu tenho que aprender mesmo. Tem que ter aulas particulares.
Desculpa te humilhar. Estamos aqui com a planilha feita por Mackenzie. Apertei o atalho e saiu o filme número 4 de 1983.
Caralho.
O Selvagem da Motocicleta.
Ah, e sim.
Um filme esse que o PJ já gravou um podcast sobre, né, PJ?
Exatamente. Vou nem assistir de novo.
Olha aí, já tá
no gás. Né?
Fica aí a dica. Eu não sei se já saiu. Eu não sei se ainda vai sair, desde a partir do lançamento desse podcast, Nicolas, que vocês estão ouvindo. Mas eu tive a alegria, a honra imensa de participar de um 80 Watts, que é um podcast que eu gosto muito, podcast que eu adoro, que é sobre anos 80, sobre os anos 80, essa década que eu não vivi, pois sou de 90. Mas que, por causa do podcast Nicolas, eu fui convidado pelo querido Xi, fica aqui um beijo pro Xi, que é o host do podcast, que me chamou pra falar sobre o Selvagem da Motocicleta. Então vai ter aí uma dobradinha desse filme massa. Já fica aqui a dica, eu gostei
o
bastante.
O bom é que vai sair perto um do outro, aí você já ouve os dois logo de uma vez.
Ah, exatamente, engata, encanganha.
Esse filme é do Coppola, né, bicho? Do Coppola com ele.
Dirigido pelo tio de Nicolas Cage.
Nepotismo!
Coppolismo.
É isso aí, fica aí a dica.
Então é isso, gente. Daqui 2 semanas.
Tchau. É hora que tá aqui, ó. Tchau. We'll be right back.
Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast.
Eu sou o JP e eu sonorizei ele.
Você pode ajudar o Nicolas compartilhando com seus amigos.
E dando 5 estrelinhas no iTunes.
Ajuda a gente, por favor.
Deixe o seu recado depois do bip.
Tchau!